Bom dia, meus irmãos. Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Te amamos, Jesus. Meus irmãos, nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Nós somos igreja bendita do Senhor e Ele está aqui para nos abençoar, para nos fartar de bens. Alcançamos a libertação do Senhor. Não há nada mais precioso para mim do que servir o meu Pai. Porque eu sei verdadeiramente de onde o meu Pai me tirou. Te amamos, Jesus. Te agradecemos, Jesus. Não tem nada mais maravilhoso do que você estar em família. Do que você saber que eu estou por você e eu saber que você é por mim. Que se eu precisar do seu amor, se eu chegar na casa de Vera e dizer, Vera, minha filha, preciso de um quartinho. Certamente lá haverá um quartinho para mim. Porque somos família. Somos família bendita do Senhor. E é o meu interesse que você cresça. Que você amadureça. Eu quero de novo afirmar para você que a minha única intenção, quando eu estou aqui na frente, ou com você em particular, é incentivar você para que você se envolva com o seu verdadeiro amor. Não há nada que você possa desejar que se compare a Ele. Ele é a força que você precisa quando eu não estou lá por você. Ele é a alegria que você precisa quando tudo parece desabar. Quando tudo parece sair do seu controle. Não são só as coisas físicas que saem do nosso controle, as nossas emoções também saem do controle. Nós temos um Deus que sabe cuidar de nós, que está presente com você. Não é porque você vacila que Ele lhe abandona. É porque sua alma saiu do trilho que o seu Deus virou as costas para você. Não é assim que a nossa redenção funciona. Você é remido, lavado, purificado. Ele se fez da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você sabe por que Jesus batizou você no Espírito Santo? Por que Ele me batizou no Espírito Santo? João Batista fala assim, eu batizo com água, mas depois de mim vem um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem na mão a pá que limpa toda a eira. Você foi batizada no Espírito Santo para ajudar você a sair da sua fraqueza. Eu sou batizada no Espírito Santo? Você sabia que você ensina seu filho? É sua responsabilidade ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Não tem nada que se possa comparar o relacionamento de Deus com os homens do que o relacionamento de pai e filho, de mãe e filho. A palavra de Deus diz assim, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Ainda que aconteça, teu Deus jamais se esquecerá de você. O salmista diz, como um pai se compadece do seu filho. Quem é pai aqui, que o coração não se move de compaixão por um filho necessitado? Então, o mais próximo do relacionamento de Deus que existe é pai e mãe, que se possa comparar. Então, é de inteira responsabilidade sua apresentar a Deus para o seu filho. Por isso você é batizado com o Espírito Santo. Por isso você tem a nova natureza. Para ensinar o seu filho o verdadeiro relacionamento que Deus quer ter conosco. De intimidade, de compaixão. Seu filho não deixa de ser filho porque ele desobedeceu. Deixa? Socorre. Ajuda. Claro que Deus não é assim, né? Essa é a natureza humana. O nosso Pai não nos repreende, diz o salmista. Ele não nos repreende. Deus não vira as costas para você porque você cometeu um deslize, porque você fez um desatino. O amor dele é eterno. Não muda de lugar. Coríntios 13. Ele não nos trata com leviandade. O amor dele não se ensoberbece, ele não se ufana. É amor compassivo, amor longânimo, que te ajuda, que diz, não tema, eu te esforço, eu te ajudo. Creia, filha, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai trazer a língua sobrenatural. Só empreste, me empresta a sua boca. Deixa eu orar por você. Deixa eu interceder por suas fraquezas. Deixa eu fazer por você o que você não pode fazer. Meus irmãos, tem um chamado na Bíblia que eles... Tem pastor, mestre, evangelista, a gente escuta muitos pastores. Todo mundo ou é pastor, ultimamente a moda é apóstolo, né? Mas o corpo de Cristo é feito de muitos membros. Não são todos pastor. Eu mesmo não sou pastora. Ainda que Deus me usa com unção de pastoreio. Porque Deus não está preso a limites, né? Deus usa os seus filhos a seu bel prazer. Mas nós somos muitos, não podemos ser, nosso corpo não é feito de um membro só, é? Nós somos muitos, cada um de nós tem um chamado. Como uma criança nasce com todos os órgãos, perfeitos. O bebezinho está ali no colo de mamãe, mas os olhinhos dele nos primeiros dias não era maduro para enxergar direitinho. Os pulmões não estavam maduros o suficiente para expandir, não é assim? Somos nós assim também, nascemos no corpo, membro do corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo. Não são todos apóstolos, não são todos mestres, não são todos evangelistas. E existe um chamado no corpo de Cristo chamado socorro. A função do pastor é pastorear, e a função do socorro é socorrer. Mas socorrer como, Amarilis? Socorrer quem? Por que meio? Porque pastor também socorre, né? Alma aflita. Esse chamado é específico para ganhar dinheiro. Existe habilidade em Deus, sobrenatural, para lhe dar recurso financeiro. Você está lá orando no Espírito Santo, adorando a Deus, limpando a casa, e Deus fala assim, filha, vai lá no mercado, compra um coco e um quilo de açúcar, que eu vou lhe fazer vou lhe ensinar a fazer uma cocada que baiano nenhum sabe fazer. E ensina você a ganhar recurso. Para, o chamado chama socorro. Para socorrer. Quando eu me converti e descobri essas coisas, eu falava assim, Jesus, eu não quero ser evangelista, não quero ser nada, eu quero ser socorro e governo. Abri até uma peixaria. Creia-me, vendi peixe, empurrei carrinho cheio de peixe nas ruas de Eunápolis. Porque eu queria ser socorro. Pai, eu quero ter dinheiro, mas é muito dinheiro, pai. Não quero pouquinho, não, eu quero muito. Sabia que Salomão tinha esse chamado? Salomão... Quando chegava o dia de apresentar as ofertas em Jerusalém, ele não levava o boi dele, só da família dele, não. Ele levava rebanho. Imagine pegar uma boiada hoje, se hoje fosse hoje o tempo de sacrificar animais. Eu estou com uma boiadinha de Nelore lá, não ia dar não minha boiada, gente. Aqui tem alguns que trabalham com agronegócios, né? A pessoa, uma boiadinha, dona Deusdete. Uma sem cabecinha de gado. Salomão tinha mais do que sem cabecinha de gado. E a palavra de Deus diz em Crônicas, em Reis, que naqueles dias havia um rio de sangue de animais. Que os mais humildes, porque a palavra de Deus diz que pobre sempre haverá. Os mais humildes que não tinha, podia levar uma pomba. Por isso que Jesus repreende os mercadores lá dentro do templo. Que vendiam pombas, né? Que fizeram comércio. E Salomão tinha um chamado. Ele operava no socorro. Ele sabia usar o dinheiro dele para não oprimir o servo. Sabia que Salomão não tratava os escravos dele de qualquer jeito? A rainha de Sabá, o que mais impressionou a rainha de Sabá na visita que ela fez a Salomão... Era a forma como ele tratava os seus servos. A dignidade como ele tratava. Era escravo porque é escravo, trabalha 24 horas sem parar? Não, tinha carga horária. Trabalhava só 8 horas por dia, um escravo, hein? No final de 7 anos, ele dava liberdade, porque era assim que a lei mandava. Meus irmãos, os recursos que Deus nos dá. Como eu falei, eu não sou pastora, mas Deus me usa na unção. Deus também pode nos usar na unção do socorro. Falando de Jesus, a palavra diz que ele não esmaga a cana quebrada. Ele não pega assim, ó, e apaga o pavio que fumega. Se o pavio está fumegando, ele acende. Se a cana está quebrada, ele põe de pé. Existe a unção que põe o aflito em pé. Eu lembro de uma irmãzinha que me procurou 5 horas da manhã, veio de Salvador escorraçada do marido, que o marido era violento com ela. E o meu quarto é bem assim, minha casa é uma casa térrea e meu quarto é bem na frente da casa. E eu a ouvi chamando, falei, meu Deus, quem está me chamando na hora dessa da manhã? Lá vem ministério de socorro, só pode ser o ministério de socorro. Aí a vozinha dela me chamou no portão, eu levantei, coloquei a irmãzinha para dentro, ministrei a irmã, orei, e Deus falou para mim, pega lá os seus 5 reais. Falei, meus 5 reais que eu estou guardando para cortar meu cabelo? Pega lá, filha. Nós temos a unção dos santos, a unção da compaixão, a unção da misericórdia. É pouco 5 reais? Para ela, meus irmãos, era uma fortuna. Eu também já recebi ofertas que aparentemente é pouco e era uma fortuna. Nós tínhamos um lugar de oração. E naqueles dias eu estava orando por recurso. Jesus, eu te agradeço pelos recursos para suprir a necessidade física da igreja. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E estava eu e uma irmãzinha. Ela num quarto e eu em outro, que era literalmente uma casa. Garagem, cozinha, era uma casa, a gente chamava casa de oração. E aí, eu estou na sala orando e ela no quarto. Aí, deu a hora dela ir embora fazer o almoço, né? Ela chegou, pegou na minha mão assim, um dinheirinho bem mais embolado que o meu papel catarrento, pegou na minha mãozinha, botou 5 reais. E falou, minha irmã, é uma roupinha que eu peguei para lavar, é a minha oferta de amor para a igreja. Da minha trouxinha de roupa que eu lavei hoje. Eu quero ser participante porque eu tenho esse lugar que eu posso vir orar, que eu posso trazer a minha família, que eu encontro você, que você está disponível para mim. Era exatamente o valor de pagar a conta de água atrasada, uma semana. Deus sabe ensinar você a confiar nele. É a palavra. Olha, meus irmãos, quem prospera em nós, a pessoa que prospera, ela não prospera financeiramente. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a palavra de Deus em nós. Ele é o Deus que ama a nossa prosperidade. É a palavra de Deus em nós. A certeza. Gente, no deserto, Moisés atravessando o deserto com o pessoal, onde é que eles iam comprar pão? Onde é que eles iam comprar trigo? A palavra de Deus diz que as nações em redor dizia, vem Israel. Aquele povo que deixou o Egito arrasado. A palavra de Deus diz que Israel saiu do Egito, não havia doente entre eles. E o Egito deu tudo quanto é dinheiro, prata, ouro, para se ver livre deles. Falou, toma povo ruim, vai embora, sai da minha terra. Com suas pragas, com suas mortes. Vão embora, vão embora, vão embora. E encheu o povo de Israel de dinheiro. Ouro, prata, eles construíram um bezerro de ouro, imagina. A pessoa, um bezerrão de ouro, ainda ficaram com ouro. Mas no deserto, como você compra trigo? Hã? E lá no deserto eles morreram de fome? O que acontecia, quem conhece a história? Caía maná do céu, todos os dias. Podia guardar? Não podia guardar. Nós temos um Deus que ama a nossa prosperidade. Paulo fala que o nosso Deus nos enriqueceu em tudo. Financeiramente só? Não, ele nos enriquece em tudo. Para toda generosidade. Ele me enriquece com a palavra dele, com o conhecimento da palavra dele, para que eu seja generosa com você e diga: não tema, meu amor, o Senhor é contigo. Vou te contar umas experiências minhas. Amo pão. Então, meu filho, comprar pão para 11 filhos todo dia, de manhã e de noite, é caro. O pão é caro. E não sustenta. É gostoso, mas não tem aquele sustento. Então, lá em casa, meu filho, é cuscuz, é batata, é inhame, é abóbora. É coisa que sustenta. Tapioca. Esse era o nosso café e nossos lanches de manhã. E um dia, eu tenho uma irmã que eu amo muito, Eleide, e nós exercitávamos fé juntas. E na casa de Eleide era incrível. Todo dia, 5 horas da tarde, chegavam os irmãos com pão, com presunto, com queijo. Era uma festa. Eleide, eu vim tomar café com você. Não vinha de mão vazia. Então, o que é que eu fazia? Eu tomava conta dos meus irmãos menores, Marciana, inclusive, que vocês, algum de vocês conhecem. Eu aprontava o café deles, tudo direitinho, a manteiga, o cuscuz, a batata deles, a sopinha de legume deles. E me aprontava e ia para a minha hora de oração e lanche. Um bolinho de limão, quem sabe, na casa de uma irmã. Naqueles dias, especialmente a casa de Eleide, um pãozinho francês. E olha que eu sou comilona. E naquele dia eu desci, eu morava num lugar que era, tinha uma ladeirinha, né? E aí eu subi na ladeira orando em línguas, toda feliz. A minha tarde de oração e pão. Quando eu cheguei no topo da ladeira, Jesus falou para mim: onde é que você está indo? Eu falei: na casa de Eleide orar, Espírito Santo. Meus irmãos, você tem a capacidade de ouvir Deus, porque você é filho de Deus, você é espírito. Eu estou indo em Eleide, pai, orar. E claro, né, comer aquele pãozinho que o senhor sabe que eu gosto. Aí ele perguntou para mim: por que você tem fé? Olha a pergunta esperta de Deus. Por que que você tem fé que eu vou levar pão para Eleide? E você não tem fé que eu vou levar pão na sua casa? É verdade, Jesus, lá em casa o pão já pode ficar, né? Na casa de Eleide eu não posso trazer. Olha, eu vou voltar para casa e exercer minha fé lá em casa para o pão ir lá para casa. Quem sabe Rita não aparece para o café. Voltei para casa. Ah, Jesus falou para mim: vim para casa exercer fé, que o pão vai chegar lá em casa. Voltei para casa, minha filha. Subi minhas escadinhas, cheguei na cozinha, né? Ajeitei a mesa. Agora vamos esperar o pão, a campainha tocar. Aí o Espírito Santo falou para mim: filha, que dia eu lhe deixei, eu lhe desamparei? Eu falei: nunca. Então, por que você não se contenta com o seu cuscuz que você tem? Contentai-vos com o que tendes, porque de maneira nenhuma eu lhe deixo e jamais lhe desamparo. Eu olhei para o meu cuscuzinho. Falei: é verdade, pai, nunca passei fome na minha vida. O Senhor sempre me sustentou, do bom e do melhor. O seu Deus te ama, meu irmão. Ele nunca vai deixar você enfraquecido desse jeito. Hoje em dia, lá em casa, eu tenho que congelar os pães, porque para fazer torrada. Aprendi com Lila: congela os pães para fazer torrada, porque é tanto pão que o pão perde. Deus nos ama. Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. Você acha que ele formou essas crianças no ventre da mãe e não vai prover recurso para o pai sustentá-las? Para dar a ela o leitinho, para dar a ela a fralda que vai precisar, o brinquedinho para coçar a gengiva. Deus está atento à sua necessidade. Aquele que te formou no ventre da sua mãe é poderoso para lhe sustentar até o último dia da sua vida. Lhe dá graça e glória. A palavra dele diz que ele nos chamou pelo seu nome e disse: tu és meu, você é minha, nenhum mal lhe sucederá, você é minha. Ele nos desposou, a palavra de Deus diz, ele nos desposou em justiça. Então eu oro assim: pai, tu és o meu marido. Um pai, marido, Deus é tudo, né? Pai é marido, é irmão, é amigo. Quando um amigo me atenta muito, eu falo: Senhor, tu és o meu amigo mais íntimo, tu és o meu amigo mais chegado, perdoa aquela vida. Já falei para vocês que eu tenho uma listinha de perdão, né? Tem gente que é campeã no topo. Está sempre no topo. Nós te amamos, Jesus. O nosso Deus é doce. O nosso Deus é compassivo, é longânimo, é benigno. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Tenha em mente que o seu Deus te ama. Não deixe Satanás mentir para você. Se esforce, meu irmão, para se exercitar na prática da palavra, da oração, da meditação. Meditar não é repetir várias vezes a mesma frase. Meditar não é ficar em silêncio com os dedos assim, ó, captando energia. Meditar é dar condições ao Espírito Santo de pegar a palavra de Deus e se envolver com o seu Espírito de forma sobrenatural, de tal modo que ela se torna a sua realidade. A palavra de Deus é a nossa realidade. Os seus filhos, meu irmão, são ensinados do Senhor, e grande é a paz dos seus filhos. Essa é a verdade de Deus, essa é a sua realidade. Elas são guardadas do Senhor, protegidas do Senhor, o maligno não pode tocar. Essa é a nossa realidade. A palavra de Deus é a nossa realidade, o nosso alfa e o nosso ômega. Ele é tudo para nós. Amém? Vamos ficar de pé e adorar a Deus. Vamos adorar o nosso Pai. Vamos glorificar o nome dEle, porque Ele é santo, porque Ele é bom. Ergue seus braços e com sua voz doce e suave, diga a Ele, fecha seus olhos. Oh, Jesus, nós te amamos. Força de nossa salvação, nosso refúgio forte, nossa fortaleza. Nossa condição de andar em vitória. Tu és a nossa condição de andar em vitória. Tu és a nossa condição de andar em amor. A tua palavra diz, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa lâmpada. O Senhor derrama luz em nossas trevas. Por isso, contigo, nós desbaratamos exércitos e saltamos muralhas, Pai, porque vemos, nós temos a luz da vida, nós sabemos exatamente como ultrapassar os obstáculos, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus que por nós tomou vingança. É o Senhor que nos ajuda, que nos esforça, que nos dá bom ânimo, Senhor. Te agradecemos pelo dia de paz. Te agradecemos pela vitória do Senhor sobre nós. Te agradecemos porque em tudo o Senhor nos fez mais que vencedores, Pai. Graça e sabedoria estão sobre nós, porque o Senhor nos ungiu com espírito de poder, com espírito de graça. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Tu és a nossa condição. Tu és a nossa condição. Tu és aquele poderoso que escreve o nosso nome no livro da vida. Tu és aquele poderoso que escreve o nosso nome no livro da vida. Que conhece as palavras antes que ela nos chegue aos lábios, Pai. O Senhor as conhece todas. Obrigada por sua graça poderosa. Obrigada por sua graça poderosa. Obrigada pela força do teu Espírito. Quinto, chutaria ticalá sondoroma. Obrigada pela força do teu Espírito, Pai. Obrigada pelos varões dessa igreja. Obrigada pelos varões poderosos que estão aqui, que estão por cima e não por baixo. Para eles não há falta de recurso, Pai. Te agradecemos porque há trabalho para as mãos deles. Oh, Pai, obrigada porque há ideias do Senhor para eles. Obrigada, Senhor. Tu é o Deus que sabe empreender. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tu é o Deus que conhece as leis do livre comércio. Tu é o Deus que conhece todas as leis, porque o Senhor estabeleceu as leis e os princípios. Oh, Pai, obrigada. Oh, Pai, obrigada. Como ninguém pode fugir do calor do sol, assim a tua palavra está sobre nós, nos dando graça e glória, nos dando sabedoria. Obrigada, Pai, que os nossos cabeças estão por cima e não por baixo. Obrigada, porque para eles não há falta de ganho, Senhor. Obrigada. os nossos varões têm ganho abundante. Obrigada, Jesus, para eles não há falta de ganho. Para eles não há falta de ganho. Para eles não há falta de ganho. Para eles não há falta de ganho, Senhor. Tu és a nossa força. Tu és o Deus que dá pão para alimento. Tu és o Deus que dá pão para alimento. Nós te agradecemos. Tu és o Deus que nos abençoa com toda sorte de bênção. Tu és o Deus que nos abençoa com toda sorte de bênção, Pai. Obrigada por sua graça, Pai. Obrigada por sua graça, Pai. Amém?